Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da quarta temporada do Déficit de Atenção, o podcast do Católica Lisbon Economics Club. O meu nome é Maria Xavier e hoje tenho comigo a Rita Casqueiro. Rita, podes apresentar-nos o nosso convidado especial de hoje?
Olá, hoje temos o prazer de ter connosco Carlos Guimarães Pinto, natural de Espinho, licenciou-se em Economia pela Universidade do Porto, onde mais tarde também obteve o seu doutoramento. Foi consultor estratégico nos Emirados Árabes Unidos, tendo trabalhado em projetos com mais de 20 países distintos. Ganhou também notabilidade ao escrever diversos artigos e crónicas para diversos jornais e blogs e foi o segundo presidente da Iniciativa Liberal, partido pelo qual é atualmente deputado pelo Círculo Eleitoral do Porto. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade.
Ora, é só. Obrigado eu pelo convite. Olá, Maria. Olá, Rita. Olá a todos.
Exatamente. Antes de mais, obrigada por ter aceito o nosso convite. E nós, no início das entrevistas, costumamos revisitar o percurso académico e profissional do convidado. Numa entrevista que deu ao podcast 45 Graus este ano, mencionou que as suas convicções e ideologias mudaram drasticamente após ter começado a estudar economia. Sendo este o Clube de Economia da Universidade Católica, poderia contar-nos um pouco sobre a sua escolha de se licenciar nesta área e sobre este seu início de percurso académico?
Sim, eu não diria que mudaram drasticamente, não dizendo que mudaram de um dia para o outro, mas foram mudando de forma gradual e eu acho que entender a economia, entender as lógicas relacionadas com a disciplina económica ajuda-nos a entender melhor o mundo. Não sei se ainda hoje é assim, mas quando passei do nono para o décimo ano, eu escolhi a área de económico-social, chamava-se económico-social. Não sei se ainda hoje é assim, já foi há 20 anos, há mais de 20 anos, infelizmente, mais pelo meu apreço pela parte social. Portanto, queria ter algum. Queria estudar, queria entender melhor as dinâmicas sociais da sociedade, queria entender melhor isso, e o económico quase que veio atrás do social, mais do que ao contrário. E depois, à medida que fui aprendendo de economia, algumas lógicas, também fui lendo outro tipo de autores que não ensinam nas escolas e nas universidades, e fui formando ideologicamente no sentido que sou hoje mais liberal.
Ok, fascinante. E após licenciar-se, foi trabalhar para os Emirados Árabes Unidos, enquanto consultor de estratégia, sobretudo na área das telecomunicações. Num contexto tão diferente, deverá ter sentido um choque cultural, nomeadamente a nível económico. Dito isto, porquê, a escolha dos Emirados Árabes Unidos, se não me engano, na Roland Berger? Acha que este contacto e experiência, o impactaram na sua forma de pensar ou o moldaram enquanto economista?
Antes de mais, eu quando acabei o curso já vinha com uma experiência profissional que tive durante o curso, que foi na Índia, que foi também uma experiência que me marcou muito em termos de vida. Depois, quando saí da Faculdade de Economia do Porto, na altura as licenciaturas ainda eram de 5 anos, e eu fui para a Roland Berger em Lisboa, para a consultora, que na altura tinha uma dimensão bastante grande aqui em Portugal, seria das três maiores, talvez, aqui em Portugal, junto com a McKinsey e a Boston Consulting Group na altura. E passei lá um ano apenas. Depois, ao fim de 9, 10 meses, tive um amigo que me disse: olha, há aqui uma rede social nova que vocês vão reconhecer agora, mas que na altura era nova, que era o LinkedIn, e eu inscrevi-me. Achava piada, e pouco depois de me terem inscrito, alguém me contactou para ir trabalhar para o Dubai. Foi uma grande oportunidade na altura, mesmo em termos brutos, fui ganhar cerca de 3 vezes mais, e em termos líquidos, obviamente, bastante mais, porque não existe imposto sobre o rendimento lá. E foi uma experiência bastante interessante, não só pela vida no Dubai em si, mas pelo facto daquele emprego em particular me obrigar a viajar muito. Então eu viajei muito. O Dubai está ali numa zona central entre a África, a Ásia e a Europa, principalmente a Europa mais de leste. E então eu fiz muitos países, andei, visitei em trabalho, não é? muitos daqueles países, da Nigéria às Filipinas, passando por Uzbequistão e Cazaquistão, e ao ver essas realidades distintas, ao ver a forma como essas economias se desenvolviam de forma distinta, dependendo de vários fatores, também me ajudou a aprender um bocadinho de economia. Economia, aprender a forma como diversos fatores afetam o crescimento económico, o nível de bem-estar de cada um dos países, partindo desse crescimento económico. Portanto, foi bastante interessante. Eu cheguei ao Médio Oriente, vi um país no Dubai, mais especificamente, bastante dinâmico, em que as pessoas iam lá com bastantes aspirações e que as empresas apareciam a toda a altura, apareciam e desapareciam com uma facilidade muito grande, e que algo que contrastava muito com a realidade que eu vinha de Portugal, em que basicamente era o mesmo país sempre, o mesmo país estagnado, mas com as mesmas empresas, com exatamente a mesma coisa. Eu lembro-me de. Não sei se estou a alongar demasiado, mas lembro-me quando cheguei, a empresa que me contratou colocou-me num hotel que estava numa zona da cidade completamente em obras, e eu lembro-me de pensar que raio de empresa é que me coloca nesta zona que é um estaleiro de obras, que praticamente só o hotel em que eu fiquei é que estava construído, o resto era tudo. E quando eu saí de lá, aquela era uma das zonas, eu não diria antigas, mas mais clássicas do Dubai, porque já estava toda construída, era onde eu vivia. Acabei por ir viver para aquela zona que me causou tão mau impacto, primeiramente, mas já havia imensas zonas a serem construídas assim. E depois, quando regressei a Portugal, mais de 8 anos depois, voltei à Faculdade de Economia do Porto e achei piada porque era tudo exatamente igual, tal como tinha deixado. Estava tudo exatamente igual. Eu vinha de um mundo que era extraordinariamente dinâmico, em que tudo mudava, e voltei ao mundo que era como se eu tivesse deixado a licenciatura no verão passado, percebe? Não vi qualquer alteração. A cidade está muito igual, o país todo muito igual, e foi interessante ver estas duas dinâmicas distintas.
E isso foi de um ponto de vista mais pessoal. E como é que acha que a consultoria, pronto, foi que seguiu, levou ou influenciou a política?
Ui, isso é uma grande pergunta. Antes de mais, eu sofri bastante em consultoria. Foi algo que eu gostei muito de fazer, principalmente na componente que fiz no Dubai, pelas viagens, pela experiência profissional em si, pela forma como um miúdo de 25 anos de repente estava em frente a CEOs e fazia apresentações em frente a CEOs. Era uma coisa fantástica, pelas oportunidades de crescimento que me deu, mas também sofri bastante, muitas horas de trabalho. Por isso é que eu cheguei aos 30 anos já com cabelos brancos, e ainda agora acabei de fazer 40 e ninguém se apercebeu, ou eu não fiquei particularmente triste porque toda a gente já achava que eu tinha mais de 40 anos, e em parte foi pela vida que tive durante os meus anos de consultoria. Mas aprende-se imenso. E aí, para além, precisamente lá naquela zona, se ganhar relativamente bem e a margem de progressão ser imensa, eu cheguei ao penúltimo degrau da carreira, ainda não tinha 30 anos, algo que é perfeitamente possível num ambiente como aquele, e a ganhar bom dinheiro. Mas também houve um outro conjunto de skill sets. Eu sempre fui uma pessoa bastante reservada. E em consultoria, a partir de certo nível, tu não podes ser uma pessoa reservada, de ser capaz de te colocar à frente, de apresentar, convencer pessoas das tuas ideias. Aprende-se muito a apresentar as próprias ideias de uma forma simples e estruturada. Eu digo, algumas vezes nós quando falamos com CEOs e lhes trazemos uma nova estratégia comercial ou algo desse género, nós temos de ter em mente que o CEO tem imensas coisas na sua cabeça, não é só aquela parte que para nós é super importante, que é aquela que nós estamos a apresentar, mas ele tem imensas coisas. E se nós não lhes conseguimos pegar na mensagem, que muitas vezes é complexa, que veio de meses e meses de análises altamente complexas, e simplificá-la, ele não compra a ideia, não vai aceitar a ideia ou a estratégia que nós estamos a propor. E isso é muito semelhante com os eleitores. Os eleitores, se nós pensarmos, tirando as pessoas mais atentas à política, que são uma pequena minoria, um nicho muito pequeno, também têm mais em que pensar do que em política, do que nas propostas dos políticos. Portanto, nós sermos capazes de pecar em ideias complexas, como eu acredito que as ideias liberais são, muitas vezes, contraintuitivas, e simplificá-las e comunicá-las de uma forma mais simples, de forma que a maioria das pessoas, note-se, tal como no caso dos CEOs, podem ser pessoas brutalmente inteligentes. Só que, como têm uma disponibilidade de tempo muito pequena para receber essas mensagens, elas têm que ser simplificadas, não porque as pessoas só entendam mensagens simples, mas porque só têm tempo e disponibilidade mental para aquilo. Então, a forma de comunicação da consultoria acabou por ser muito aquela que acabámos por fazer depois na iniciativa liberal, quando eu me cheguei ao partido. Uma das primeiras coisas que alterei foi a forma como se fazia a comunicação nas redes sociais. Hoje já se faz muito pouco isso, mas na altura se fazia-se muito com gráficos e dados e não sei o quê, mas sempre com o formato dos slides de consultoria, que era um título com a principal mensagem em cima, depois a imagem, realmente só um gráfico, uma imagem que demonstrasse essa mensagem e identificação em baixo. E se forem aos velhos posts da Iniciativa Liberal em 2018-2019, irão encontrar muito isso. Ainda hoje, por exemplo, no Instituto Mais Liberdade, Mais Factos, que também viria a fundar mais tarde, é muito isso também. A forma de comunicar as mensagens é muito isso. Aliás, a pessoa responsável por Mais Factos, que é o André, veio da McKinsey. Não é por acaso. Tenho exatamente o mesmo mindset de comunicar ideias. Portanto, foi importante. Eu acho, eu recomendo a consultoria estratégica a quem é jovem e quer aprender muito e muito depressa. Não podem não vir a ter uma vida tão confortável como se forem para outro tipo de emprego, mas as possibilidades de aprendizagem, e no meu caso, não tem que ser em todos os casos, de conhecerem o mundo, também são muito grandes. E para quem quer, e para quem é ambicioso e quer fazer coisas muito rápido, também as possibilidades de progressão da carreira são, ou pelo menos eram, bastante boas.
Sim, fantástico. E agora que mencionou o Instituto Mais Liberdade, era exatamente uma das perguntas que gostávamos de fazer para os nossos ouvintes que não sabem. O Instituto Mais Liberdade foi criado pelo Carlos Guimarães Pinto em parceria com personalidades como Adolfo Mesquita Nunes, que nós também já entrevistámos aqui no podcast, e procura promover a literacia económica, a informação e a discussão de ideias em prol de uma sociedade mais livre e desenvolvida. E um outro objetivo que eu achei muito fascinante na vossa descrição é também contribuir para que os jovens vejam na imigração uma oportunidade de crescimento pessoal e não uma necessidade de sobrevivência. Acho que nos toca muito a todos. E queria perguntar-lhe o que o inspirou a criar esta iniciativa e qual acha que têm sido os maiores impactos ou resultados?
Muito bem. O Instituto Mais Liberdade aparece numa altura em que eu honestamente julgava que já não regressaria à vida política ativa. E era um projeto que eu tinha ainda antes de ter entrado na vida política ativa, que sempre esteve na gaveta. E a certa altura apareceu essa possibilidade de lançar algo daquele género. E para mim era importante. Acho que a literacia económica e financeira é um dos principais problemas deste país. Acho que se as pessoas forem capacitadas com os instrumentos para analisarem as decisões políticas, de forma mais exata, de uma forma mais eficaz, irão também tomar decisões melhores. Isto não estou a dizer que alguém que tenha literacia económica e financeira será necessariamente liberal, mas porque depois há uma questão de valores e por aí fora que vai por cima dos factos e da interpretação da realidade. Mas acho que ter pessoas mais informadas ajuda a ter uma democracia mais saudável, e o Instituto tem feito muito isso. Acaba por ter duas componentes distintas. Uma é essa parte de literacia económica e financeira, que não é política, é é basicamente transmitir informação e que as pessoas tenham conhecimento para depois fazer as suas escolhas, e depois tem uma outra componente que é de facto divulgar as ideias liberais, que também achei importante, liberalismo económico, cultural e político, e aí sim tem um foco mais político, ainda que não partidário. Isto é uma coisa que não gosto muito do meu partido, mas eu acho que o liberalismo não é nem deve ser algo que só exista na iniciativa liberal, embora necessariamente esteja lá mais presente, mas deve existir em mais partidos, e por isso é que o Instituto envolve pessoas de vários partidos.
Muito bem. Nós agora, isto é um clube de economia, e portanto queríamos agora tocar em alguns assuntos mais económicos. E portanto, tocando também no programa do Iniciativa Liberal, uma das mensagens transmitidas no programa é a da necessidade de um Portugal mais competitivo e sustentável. Este é um tópico incontornável da economia nacional, especialmente no que diz respeito ao setor empresarial, portanto, ao tecido empresarial. Um dos maiores obstáculos a este objetivo é talvez a prevalência das PMEs, das pequenas e médias empresas, que, devido à sua dimensão, poderão ser, por várias razões, um fator limitante à internacionalização do mercado português, talvez. Qual é a sua perspectiva sobre esta faceta do tecido empresarial português, considerando também que a sua tese de doutoramento se focou no setor exportador português e, portanto, certamente será a pessoa ideal para responder esta pergunta. E o que pensa que deveria ser, o que deveria mudar, ou que medidas deverão ser implementadas?
Muito bem. Antes de mais, é preciso separar duas coisas. Eu não acho de todo que tenhamos PMEs a mais. Há setores em que, pela própria dinâmica do mercado, se espera que haja PMEs. O que nós temos é grandes empresas a menos. E as grandes empresas, principalmente as multinacionais, e há estudos, aliás, parte da minha tese de doutoramento também foi por aí, que as grandes empresas multinacionais não só exportam mais, como pagam salários mais altos, empregam pessoas mais qualificadas, e a diferença é bastante grande. Porque lá está, empresas maiores conseguem ter ganhos de produtividade superiores, conseguem ser mais eficientes, ou serem mais eficientes, conseguem concorrer mais no estrangeiro, portanto exportam mais, são mais competitivas, e ao serem mais competitivas, ao terem um mercado maior, também pagam mais aos seus trabalhadores, principalmente aos trabalhadores mais qualificados. Agora, para nós termos mais empresas grandes, ou para fazermos algumas das nossas médias empresas crescer, nós precisamos de capital. E esse é o grande drama deste país. Vocês, como estudantes de economia, já saberão aquela velha simplificadora, né, de que a produtividade do trabalho é tão maior quanto mais capital existir, quanto maior a produtividade do trabalho, maior o salário médio será. E nós temos e os nossos salários estão estagnados precisamente porque estamos com falta de capital. Aliás, estamos em boa parte, durante alguns anos, até se perdeu o capital. A depreciação era superior ao investimento. E quando um país não tem capital, e nós temos este problema, não temos capital internamente, nem é capaz, nem é suficientemente competitivo, fiscalmente competitivo, por exemplo, para atrair capital estrangeiro, irá eternamente estar nesta estagnação. Depois há uma questão também algo cultural, mas isto é mais complicado. Eu vejo isso muito no tecido empresarial do Norte, que é muitas empresas não querem crescer. Chegam ali ao nível médio. O empresário, o único dono, ou a família que tem a empresa, tem uma vida perfeitamente confortável. Já ganha uns largos milhares de euros por mês. Dá para a família viver bem, para ter um estilo de vida confortável. E simplesmente não têm essa aspiração a crescer. Porquê? Porque a partir da altura em que crescem, chamam chatices, porque as pessoas não gostam de ver empresas muito grandes, são ameaçadoras, e há também uma questão cultural, e as pessoas estão confortáveis, a sua própria vida está boa com uma empresa de 100 trabalhadores, porque é que hão de arriscar e exporem-se para que a empresa tenha 500 ou 1000? Não vale a pena. É, tanto é assim que há muitos fundos de private equity que andam à procura de pequenas e médias empresas para investir, mais médias empresas para investir, e a grande dificuldade é muitas vezes as pessoas não querem o dinheiro das private equity. Se receberem, têm que ceder controle, têm que ceder uma parte do capital. E para que é que eu me vou chatear se a minha vida já é suficientemente boa? Portanto, há essa questão cultural, que também tem a ver com o facto de vivermos em estagnação há muitos anos e as pessoas simplesmente já se confortarem com um certo nível e não irem mais longe. Mas o grande problema, acima de tudo, é a falta de atratividade para o capital. Não somos atrativos fiscalmente, nós temos um enorme problema em Portugal em termos da taxação das empresas. É que nós temos as taxas nominais mais altas da OCDE. Portanto, para me estar a falhar o número agora, mas penso que a taxa mais alta de IRC para empresas com penso, de 30 milhões de euros de receitas ou de lucros pode chegar acima dos 30%, penso que são 32%, que é uma coisa absurda, uma coisa altíssima. Só que as receitas de IRC são muito baixas. Ou seja, nós ao mesmo tempo temos taxas de IRC nominais muito altas e receitas relativamente baixas para as taxas que temos. O que é que acontece? Acontecem duas coisas. Primeiro, a taxa de IRC afasta muitas empresas, o que faz com que, se a empresa nunca chega a entrar no nosso mercado, nunca paga IRC alto ou baixo, não o paga. E só isso deprime logo as receitas de IRC. E depois há outra coisa, é que em cima destas taxas nominais, há imensos benefícios super complexos espalhados por aí, que fazem com que, na prática, as empresas que cá estão e conhecem, know their way around, conhecem os caminhos do nosso sistema fiscal, acabam por não pagar essas taxas. Quem quer investir, olha para as taxas nominais e põe isso no seu business plan. Quem já está cá dentro e consegue de alguma forma este benefício, aquele benefício, uma torrente de benefícios, pois as taxas efetivas acabam por ser mais baixas do que essas taxas nominais, até penso que estão mais ou menos na média da OCDE. A mim parece-me que seria muito mais simples acabar com os benefícios fiscais, grande parte desses benefícios fiscais, e simplesmente ter uma taxa de IRC mais baixa que atraia mais empresas. Alguns benefícios serão justificados, certamente, mas a maior parte deles é só complexidade fiscal que afasta empresas, que favorece os insiders, ou seja, favorece as empresas que já cá estão. Eu como vos disse, dou muito com esse meio das private equities e por aí, até porque cheguei a trabalhar também em private equity, e a forma como o país hoje em dia é vendido lá fora a investidores internacionais é uma forma um bocadinho cínica, que é, pá, isto, entrar neste país é um desespero. A justiça é um desespero, de obter licença é um desespero, a carga fiscal é um desespero. Mas, depois de entrarem, depois de saberem como é que isto funciona, primeiro, vão ter poucos concorrentes, portanto, podem ter mais ou menos certeza que terão um monopóliozinho aqui da área para onde entrarem, e isso é bom para as empresas, para as empresas que entram, para as que são monopolistas, porque pouca gente quer entrar. Portanto, se vocês entrarem, vão ter o um mercado para vocês, e depois de conhecerem as coisas, pá, até pagam um bocadinho menos do que aquilo que são as taxas nominais. E eu acho que isso é uma forma terrível é terrível que o país acabe a ser vendido desta forma, quando seria muito mais simples. Epá, vamos ter uma taxa mais baixa, precisamos de capital, a nossa cobrança, a nossa receita de IRC é nada, é um bocadinho, quase não é nada, não temos quase receitas nenhumas para perder, portanto vamos pôr uma taxa bastante mais baixa, atrair capital, atrair grandes empresas, para que paguem melhores salários, para que contratem mais pessoas qualificadas.
E pegando no seu ponto da necessidade de capital, surge-me uma pergunta que é como acha que que crise política que temos assistido nos últimos tempos pode, ou quanto, como é que podem influenciar a existência de investimentos estrangeiros no país e a percepção dos investidores?
Eu tenho uma visão um bocado cínica em relação a isso, confesso. E se calhar uma visão que não esperam de um agente político. Obviamente é melhor ter estabilidade política e acho que isso ajuda sempre. Portanto, um investidor que olhe para um país que tem eleições a cada 2 anos, se calhar não gosta tanto. Por outro lado, há uma parte boa de termos a Assembleia da República dissolvida e governo em funções e por aí que é um dos grandes problemas deste país, que é a estabilidade jurídica. Eu lembro-me sempre de um exemplo, o exemplo melhor que temos em relação a isso, que foi, se lembrar-se-ão, ali em julho de 2021, a Assembleia da República foi de férias, como vai de férias normalmente sempre para a altura de julho, finais de julho, meados de julho. Depois veio setembro e começou quase logo a discussão do orçamento. O orçamento é entregue no princípio de outubro, portanto não deu necessariamente para aprovar grandes alterações a outro tipo de leis. Apresentou-se o orçamento em 2021. O orçamento, como se lembrarão, foi chumbado e decidiu-se convocar eleições para o final de janeiro de 2022. Depois, como se lembrarão também, houve um problema com o círculo da Europa. O que fez com que a Assembleia da República só tomasse posse ali em finais de março, até penso que foi no último dia de março, não estou em erro. Eu devia lembrar-me do dia em que tomei posse, mas foi um dia especial, mas tenho uma memória terrível. Acho que foi 31 de março, se não foi 30 ou 31. E depois saltou-se logo quase para a discussão do orçamento, esteve-se ali um ano, ali, um mês, perdão, a discutir o orçamento, e chegamos ali, finais de maio. Quando o orçamento foi aprovado, depois ele só entrou em vigor, acho que no princípio de julho. Ou seja, nós temos quase um ano em que na Assembleia da República não se mudaram leis, quase só se fez o orçamento. Alguém diria, então, 2022 foi um ano terrível para o crescimento económico, para o investimento. Curiosamente, foi melhor ano dos últimos 30 em Portugal em termos de crescimento económico. Obviamente. Há uma razão para isso, que isto vinha no contexto da pandemia, em que tínhamos tido uma grande queda em 2020, que não foi recuperada em 2021. Nós somos dos poucos países que não recuperaram dessa queda em 2021, portanto havia ali algo para recuperar em 2022. Mas não deixa de ser curioso o facto do ano com a maior instabilidade política, em que praticamente não houve Assembleia da República, em que a Assembleia da República só discutiu orçamentos de Estado que só viriam a ser postos em prática a meio do ano, em que andamos meio ano a duodécimos, foi precisamente o ano em que o país mais cresceu. E eu, não dizendo que isso foi o principal fator, acho que a estabilidade jurídica foi um dos principais fatores. E quando eu falo com muitos agentes económicos, às vezes dizem-me isso, pá, eu já nem peço que haja boas leis, pá, pelo menos que sejam sempre as mesmas, para nós sabermos o que contar, porque isso também conta para quem está, para quem quer investir. Portanto, a minha resposta é um bocado ambígua. Eu sei, a estabilidade política é boa desde que garanta a estabilidade jurídica. Quando temos estabilidade política com legisladores hiperativos, pode não ser necessariamente muito bom.
Muito bem. A próxima questão está um bocado relacionada com a feita anterior a esta. Acabo por tocar ali um bocado naquilo que disse sobre os salários mais elevados. Em alguns autores da campanha do Iniciativa Liberal, vê-se a frase: "Nos países liberais, os trabalhadores ganham mais." Pronto, este é um tema que prevalece na sociedade portuguesa, mais ainda porque se observa um registro salarial cada vez menos competitivo face ao resto da União Europeia. Portanto, sabendo que o problema do salário baixo em Portugal é cada vez mais preocupante, pode desenvolver um bocado mais sobre que abordagem mais liberal poderia melhorar este panorama atual? Como é que se poderia conduzir esta mudança objetivamente?
Ok, eu por acaso é um dos planos que eu tenho, gostava muito nos próximos 1, 2 anos escrever um livro sobre isso, porque acho que é um dos principais problemas do país. Eu já comecei a fazer algumas análises e basicamente Nós podemos dividir como é que se obtém o salário final das pessoas. Aquilo que é a produtividade, ou seja, aquilo que a pessoa, que o trabalhador produz. Obviamente, o trabalhador não produz sozinho, produz dentro de uma organização que tem capital, e o capital também faz com que ele produza mais. Nós, se pegarmos nos 500 trabalhadores de uma fábrica de iPhones e os pusermos em separado, nenhum deles vai fazer um único iPhone, mas se calhar os 500 fazem milhares de iPhones, porque têm acesso ao capital, porque dividem tarefas, etc. Mas mesmo assim, pronto, de uma forma simplificada, a produtividade do trabalhador. Depois dessa produtividade, ou seja, de tudo aquilo que é produzido, a dividir pelo número de trabalhadores, há uma parte que vai para remunerar o capital e outra parte que vai para remunerar o trabalhador. Isso. Se temos isto de produtividade, ah, isto não, vocês, isto é só soma. Estava aqui a fazer, portanto, se termos 100 de produtividade, pois o trabalhador vai ter 50. Portanto, 50 vai para o trabalhador. Claro que desses 50, uma parte vai para impostos, portanto, o rendimento líquido do trabalhador acaba por ser, sei lá, 30. E aquilo que eu tentei perceber é onde é que está o problema, ou seja, onde é que está a nossa diferença em relação a outros países? Porque é que nós, por exemplo, recebemos menos do que na Holanda? E aqui há sempre visões muito, muito distintas. A primeira é que a produtividade é mais baixa, portanto, como produzimos menos, temos salários mais baixos. Depois há uma visão, muitas vezes defendida pelos sindicatos e por aí fora, que é o capital fica com uma parte muito grande daquilo que o trabalhador produz, portanto, aqueles 100. O trabalhador devia ficar com 90 e fica com 50, porque o capital retira uma parte grande desse rendimento. E depois há uma que nós também focamos muito, que é daquilo que é o rendimento bruto, quanto é que fica em termos de rendimento líquido. E eu fiz esta análise para comparando Portugal com alguns países, e começo a dizer uma coisa: não é a parte com que o capital fica. Não é a parte que vai para rendimentos de capital. Nós, aliás, em Portugal, estamos ligeiramente acima na parte da produtividade que fica com o trabalhador. Ligeiramente acima da média. Não muito. E é exatamente igual ao que acontece na Holanda. Ou seja, por cada 100 euros que se produz, posso estar aqui a faltar o número exato, mas acho que são 44 que ficam com o trabalhador. Em Portugal e na Holanda é basicamente a mesma coisa, também é 43,8, assim, algo desse género. Depois há uma parte que vai para impostos e uma parte que vai para o capital. Portanto, não é por aí. Grande parte disso também não é a diferença de carga fiscal. Seria-se, por exemplo, em Portugal, se um trabalhador recebesse tanto em termos brutos como na Holanda, pagaria muito mais impostos do que um trabalhador paga na Holanda, mas como recebemos menos, a carga fiscal sobre o trabalho em Portugal é ligeiramente maior do que noutros países. Ou seja, há uma responsabilidade da parte da carga fiscal sobre o trabalho, que é aquelas pessoas que conseguem receber tanto como se recebe lá fora, em termos brutos, acabam por receber muito menos em termos líquidos, porque as nossas taxas são muito mais altas para níveis intermédios de rendimento, mas isso explica 20-30% da diferença entre nós e a Holanda. Aquilo que explica basicamente toda a diferença, ou quase todo, 70-80% da diferença entre Portugal e Holanda e entre Portugal e outros países, é a produtividade. Ao ponto de se todo aquilo que é produzido fosse entregue aos trabalhadores, tudo, ou seja, deixarmos de ter rendimentos de capital, deixarmos de ter lucros e rendas, etc., se tudo fosse entregue ao trabalhador, ainda assim os trabalhadores portugueses recebiam menos do que os holandeses. E isto entramos então, mais uma vez, na questão da produtividade. E note-se, isto é importante referir, porque às vezes ensinam-se conceitos de produtividade muito básicos nas primeiras cadeiras de economia, que muitas vezes não vão ao encontro daquilo que é a realidade. Isto não quer dizer que os portugueses trabalhem menos do que um holandês, porque o mesmo português sai daqui, vai para a Holanda e é igualmente produtivo ou mais produtivo do que alguém que está lá. Qual é a diferença entre um país e outro? É o capital que existe para fazer rentabilizar as capacidades que o trabalhador tem. É essa a enorme diferença. Mais uma vez, somos um país descapitalizado. Exato. Eu, há uns tempos, sem querer demorar muito, mas acho que é um exemplo interessante, porque isto afeta trabalhadores desde os mais qualificados aos menos qualificados. Um dos meus colegas de escola, pronto, ele deixou a escola bastante cedo, foi trabalhar para a construção civil, era tronho, e trabalhou aqui muitos anos, e foi trabalhar para o Luxemburgo. E o que ele me disse? A surpresa que ele tinha, pá, aqui era um trabalho muito duro. Trabalhar nas orbas era um trabalho muito duro. Epá, lá as máquinas fazem quase tudo, eu quase só dirijo e tal, nem tenho que carregar baldes de cimento, porque eles são carregados de uma forma ou de outra, escadas acima, escadas. Isto é capital que aumenta a produtividade das pessoas. E ao aumentar a produtividade, ele obviamente aqui recebia, sei lá, hoje em dia recebe relativamente bem para os níveis salariais do país, 1.000 euros, 1.000 e tal euros, mas lá vai receber 3.000 e tal. Porque também é mais produtivo. Porque também é muito mais produtivo lá do que cá. Consegue produzir mais daquilo que se espera que alguém que trabalha na construção civil produza. Porque existe mais capital, existe mais investimento em capital, mais automação, etc, etc, etc. Mas isto honestamente, isto dá pano para muitas mangas, para muitas conversas, ao ponto que eu que mesmo decidi. Eu gosto de dizer em público que vou escrever livros, porque depois me obriga a escrevê-los mesmo. Foi assim que eu escrevi, que acabamos por escrever o livro da habitação, quando eu estava um bocado preguiçoso e disse ali numa reunião, acho que num podcast destes, pá, em maio, que pá, não, tenho que escrever um livro sobre habitação, já recolhi tantas coisas do trabalho da Assembleia da República, eu vou escrevê-lo, pronto. E lá saiu em outubro, porque. Obrigado. Pronto, e fica aqui também, fico-me obrigado a escrever um livro sobre salários, mas desta vez vou dar 2 anos, porque é um assunto ainda mais complexo.
Ficamos então à espera do seu livro.
Vou passar à próxima questão, que será, quais são as suas expectativas para as futuras eleições legislativas? Portanto.
Eu, obviamente, espero que a iniciativa liberal tenha um bom resultado. Essa é a minha grande expectativa. Nós temos aquele objetivo dos 15%, parece-me ambicioso, mas não é impossível, é difícil, obviamente, até porque houve menos tempo para preparar do que inicialmente se pensava que iria existir. Espero que a iniciativa liberal tenha um papel também para. No futuro governo do país, acho que era importante ter pela primeira vez um partido liberal no governo, em algum tipo de políticas, sei lá, assumindo-se como parceiro júnior, modernização administrativa, desburocratizar o país, acho que era um contributo, independentemente das ideologias que cada um tem, acho que era um contributo importante para a iniciativa liberal ter para ajudar o país. Veremos, temos que esperar e ver também. Muitas vezes estas coisas dependem muito das circunstâncias. As circunstâncias ditam muito aquilo que serão os resultados. Portanto, a minha expectativa é fazer crescer o grupo parlamentar e que haja uma mudança de rumo no país.
Claro. Ok, obrigada pelo seu insight. Gostávamos também de lhe perguntar, se tivesse de dar um pitch sobre a iniciativa liberal, um jovem que esteja a ouvir esse podcast, ou a nós mesmo, as apresentadoras, o que diria que.
Em consultoria tem-se aquela história de que se tu não consegues vender a tua ideia numa viagem de elevador ao CEO é porque ainda não a tens completamente consolidada. Portanto, este é um teste muito complicado para mim, porque se não conseguir vender é sinal que não está consolidado o suficiente, apesar de já andar nisto há alguns anos. Acho que a iniciativa liberal defende a liberdade económica, defende a liberdade cultural, defende a liberdade política. E é, eu diria, de uma forma resumida, é talvez o único partido que vem e apresenta exemplos de países onde as suas políticas efetivamente funcionaram. Ou seja, muitas vezes é complicado explicar porque é que as políticas funcionam. É muito mais fácil dizer estas políticas foram aplicadas ali e funcionaram. E nós temos vários exemplos. Economicamente, já trouxemos a Irlanda, em termos de administração pública, a Estónia, que é um país fantástico, é um exemplo é um exemplo fantástico. O crescimento de algumas economias de leste no pós-adesão à União Europeia são outros bons exemplos. Portanto, nós temos vários exemplos de onde o liberalismo político, económico e cultural funciona. A Holanda também damos muitas vezes como exemplo. E eu duvido que haja um outro partido que possa dizer as nossas políticas são as políticas que foram implementadas neste país e que funcionaram. Ah, nunca vi outro partido a usar isso, a dizer isso de forma clara. Se calhar é porque não funcionam tão bem.
Obrigada. Agora também perguntar-lhe como é que encara uma, mais na sua perspectiva pessoal, não se calhar a perspectiva em geral da iniciativa liberal, mas da iniciativa liberal de uma potencial coligação com o PSD e com o CDS, e também considerando a situação política nos Açores neste momento, após tensões e recusas em aprovar um orçamento à direita.
Acho que aquilo que se espera de um partido responsável é que respeite os seus eleitores. Portanto, em qualquer negociação, vá com aquilo que é o seu programa e escolha algumas coisas tendo em conta o peso eleitoral que tem. Necessariamente é isso, não é? E que coloque essas condições. E se essas condições forem aceites, apoio um governo de um partido que tenha tido resultados melhores e que se consiga encontrar algum tipo de consenso. Mas também se espera que esse acordo seja cumprido e que, mais uma vez, respeitando aquilo que foi a vontade do seu eleitorado, que se o acordo não for cumprido, que ele deixe de se aplicar. Eu percebo que muitas vezes as pessoas não tenham esse entendimento e já vi partidos mais pequenos a serem punidos por isso, que é fazem um acordo, depois o partido grande não cumpre o acordo como tinha sido escrito, e depois, quando o partido mais pequeno decide não seguir com aquele acordo por ele ter sido incumprido, acaba por ser o partido mais pequeno a ser culpabilizado, porque as pessoas não têm a noção daquilo que foi acordado e que depois não foi feito. Mas esse é um desafio que nós temos de ter e é um desafio de comunicação também. Eu não estou completamente em cima daquilo que aconteceu nos Açores, até porque o partido local tem autonomia completa, mas, portanto, quando sei, havia um acordo e esse acordo, a certa altura, deixou de ser cumprido e, deixando de ser cumprido, também a contraparte deixa de ser cumprido. Mas aceito que é uma situação muito complexa de explicar às pessoas, porque pode dar a entender, como muitas pessoas têm tentado vender a ideia de que houve uma irresponsabilidade. A questão é que os partidos não são irresponsáveis porque lhes apetece. Ninguém ganha em fazer cair um governo do qual está a apoiar. Para chegar a esse ponto, é preciso ter havido um incumprimento de tal maneira grande, que faz com que o partido tenha que dizer ao seu eleitorado: nós, para vos respeitarmos, não podemos mais apoiar este tipo de orçamento. E pronto, acho que será essa a regra, não é uma regra absoluta. A certa altura haverá sempre que ter em conta outro tipo de equilíbrios, mas acho que é uma regra que se assume, que os acordos são para cumprir.
Muito bem, eu tenho uma questão, é um bocado por curiosidade pessoal também, acerca da sua carreira profissional, política até agora, se existe alguma função ou algum cargo que exerceu que não gostaria de voltar a exercer porque não gostou, e se teria feito alguma coisa diferente na sua carreira profissional.
Algum cargo que não gostaria de voltar a exercer. É muito complicado de dizer, porque eu tive uma posição, não posso dizer que não tenha gostado, mas que teoricamente era o sonho de qualquer um. Que era, eu saí de consultoria durante alguns meses e fui trabalhar para um dos meus clientes, que me convidaram e deram o mesmo salário de consultoria, que era um salário elevado, mas com um horário perfeitamente normal. Trabalhava das 9 às 5, normal, se calhar ficava mais meia hora ou assim, mas era. E com um salário muito alto de consultoria. E eu pensei que tinha um equilíbrio de vida que sempre quis. Ao fim de alguns meses percebi que havia algo mais na vida que eu queria para além de dinheiro e ter uma vida e trabalhar pouco, ou poucas horas em relação àquilo que trabalhava antes, que era sentir. Aquela ambição de sentir coisas a acontecer, aquilo que eu vivi em consultoria, de estar num país diferente a cada 3 meses, de conhecer mundos diferentes, pessoas diferentes, ter desafios intelectuais diferentes. E se calhar esse vício que a consultoria me meteu na cabeça nunca mais o larguei. Se eu tivesse entrado numa empresa normal logo no princípio, se calhar não tinha este. Estou aqui à procura da palavra certa. Não me tinha viciado nesta dopamina do interesse de querer conhecer coisas novas o tempo todo. E se calhar essa terá sido uma das coisas à qual possivelmente nunca mais voltarei, a um cargo em que seja das 9 às 5, mesmo que pague muito bem, que seja aborrecido. Não há. E eu digo isto também da política. Digo isto às vezes em brincadeira com os meus colegas. Acho que a mim preocupa-me um pouco as críticas, mesmo as mais violentas, que às vezes temos em política, os dias maus, não sei quê. Epá, o meu maior medo é de tédio, é de me sentir entediado. Aquilo que me pode empurrar um dia para fora da política é quando a política me entediar. Aí sim, se calhar é a altura de sair, porque o tédio é a pior coisa. Eu prefiro sentir-me cansado que entediado.
Estamos agora então mesmo a chegar ao fim da entrevista, por isso perguntava-lhe só se tem algumas notas finais para jovens ou não tão jovens, algum juventude haverá sempre, que notas finais é que têm para pessoas do outro lado do ecrã?
Vou fazê-lo para jovens, então. A primeira coisa é da perspectiva de alguém que, quando começou a viajar, tinha muito pouco dinheiro. Aquilo que eu digo é viagem o mais possível nesta idade. Não deixem para mais tarde. Só se vai tornar mais difícil mais tarde. Independentemente de. Pá, eu quando fui para a Índia, fui viver com 2 ou 3 dólares por dia, portanto é possível. Portanto, é possível viajar mesmo não tendo muito, como eu não tinha muito dinheiro na altura, e não me arrependo nada, absolutamente nada, de o ter feito. Eu viajei imenso enquanto estudava e só me arrependo das viagens todas que não fiz. Portanto, essa é importante, conhecer o mundo, fazê-lo nesta idade, porque vai se tornando mais complicado depois mais tarde. Depois é escolherem um caminho profissional que vos divirta. Isto pode parecer uma frase feita. Obviamente, todos os empregos vão ter coisas chatas, é inevitável. Pá, principalmente no princípio, em que as pessoas não sabem ainda o suficiente para fazer as coisas mais intelectualmente estimulantes, vão fazer coisas muito chatas. Mas aqueles empregos, isto é uma frase feita, mas pá, se divertirem, é como se não fosse um trabalho. E escolher uma carreira em que saibam, mesmo não se divirtam logo no início, mas que mais tarde vão se divertir, vão se sentir intelectualmente estimulados, é a coisa mais importante, porque vai ocupar uma boa parte da vossa vida. O trabalho vai ser uma boa parte da vossa vida, vai afetar muito o vosso humor, as vossas perspectivas financeiras. Muitos conhecem os namorados, namoradas no emprego também. Agora é mais complicado com as regras, mas é o ambiente de amigos ou os amigos dos colegas e por aí fora. Portanto, é um passo muito, muito importante, e ser feliz no trabalho, escolher uma área de trabalho que gostem bastante, é importantíssimo. E era isso que eu recomendaria: viajem e escolham um trabalho que gostem.
Muito obrigada pela opinião, pelo insight, e agradecemos imenso cá ter estado connosco. A sério, ficamos mesmo gratas. E assim terminamos mais um episódio do Déficit de Atenção. Depois desta primeira temporada, nós regressaremos no próximo semestre com mais entrevistas e temas económicos que não vão querer perder. E até lá, tenham uma excelente semana. Obrigada.
Muito obrigado.